Sejam bem-vindos ao Sob Escuta da Rádio Observador. Eu sou Alexandra Machado, jornalista da Economia, e tenho comigo Ana Suspiro, também jornalista da Economia. O convidado desta edição é Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e candidato a novo mandato. Obrigada por ter vindo. Virgílio Macedo, o que espera do novo governo?
Eu espero que o novo governo devolva a esperança aos portugueses. Sabemos que nos últimos tempos os portugueses estavam muito céticos e muito pessimistas relativamente ao futuro, ao seu futuro, ao futuro da economia portuguesa, e o que se espera, e o resultado das eleições é fruto de algum descrédito dos portugueses relativamente ao caminho.
Mas acha que vamos ter governo até quando?
Vamos ter, eu acho que vamos ter governo durante mais tempo do que as pessoas hoje possam imaginar.
E isso é o quê? 2 anos?
Nunca se sabe, eu acho que para bem do país devia ser um governo que durasse a legislatura toda. O governo vai ter uma enorme tarefa para resolver alguns dossiers que vêm pendentes da anterior legislatura. São dossiers que obviamente não podem ser resolvidos em 1, 2, 3, 4 meses. Terá que haver aqui algum período no qual o governo vai ter obviamente que resolver essa situação. E, portanto, para bem de todos nós, seria bom que este governo estivesse lá durante a legislatura toda, ou seja, durante 4 anos e meio.
E não sendo isso previsível, com orçamento ou sem orçamento?
Com orçamento. O orçamento é o elemento fundamental na execução de uma política, do governo e, portanto, obviamente que não me passa pela cabeça que o governo estivesse lá durante 2 anos em duodécimos. Seria mal para o governo, seria
Mas,
e
mas por
sobretudo mal para os
exemplo,
portugueses.
neste contexto, um orçamento, não haver um orçamento retificativo, este ano, acha que comprometia, enfim, esses objetivos que acabou de enunciar?
O governo está neste momento, deve estar a estudar sobre a possibilidade e a oportunidade ou não de apresentar um orçamento retificativo, tendo em conta a execução que já existiu e tendo em conta o orçamento que existe aprovado. E, certamente, de acordo com os objetivos que ele pretende atingir até ao final do ano, vai ver se vai fazer esse
Mas
julgamento
do seu
e.
ponto de vista, considera que é possível prosseguir aquilo que foram algumas medidas, nomeadamente
Não,
fiscais,
eu acho é que devia.
com este orçamento?
Não, eu acho é que devia de haver um orçamento retificativo. Acho que devia que o novo governo devia apresentar um orçamento retificativo para plasmar nesse orçamento as suas opções em termos de execução de política económica até ao final do ano.
Agora há muita discussão se deve já incluir num orçamento para 2025, a descida ou não do IRC. No seu entendimento, devia já avançar-se para uma descida de fiscalidade das empresas?
Eu acho que devia-se avançar para uma descida de fiscalidade, não só das empresas, mas também dos particulares. Nós, portugueses, somos exauridos fiscalmente, ou seja, isso atinge-nos a nós em termos individuais e às empresas. As empresas têm uma maior característica, é que nós, ao tributar excessivamente as empresas, estamos a tirar recursos para elas poderem investir, para poderem pagar melhores ordenados. E nós temos que acabar com esse paradigma de tentar tributar tudo aquilo que mexe e sistematicamente aumentar a carga tributária. E, portanto, eu acho que o objetivo deste governo de baixar a carga tributária, não só dos particulares, como das empresas, é um bom princípio. Vamos ver até que ponto é que é possível fazer isso, porque sabemos que nós não descobrimos petróleo no beato, não é? E, portanto, continuamos a ter restrições orçamentais fortes, continuamos a estar condicionados pela enorme dívida que temos do passado e por isso.
E também temos condições políticas que podem não permitir, por exemplo, uma descida do IRC, enfim, do IRS será mais fácil. Referiu aí o excesso de tributação sobre as empresas e eu gostava de ouvir sobre esta moda dos impostos sobre lucros extraordinários, que é uma moda um bocadinho europeia, mas em Portugal também temos isto. Acha que esta medida tem sido eficaz?
Não, eu penso que essa medida não tem sido eficaz. Essa medida é uma medida de tentar transmitir alguma justiça social relativamente a um conjunto de empresas que, em determinado contexto, tiveram lucros excessivos ou extraordinários, se quisermos, mas teria que ser sempre uma medida transitória. O O problema dessa medida é tentar, a certa altura, transformar-se uma medida transitória em definitiva. E isso é que, na minha
opinião. Foi o que aconteceu na energia, nomeadamente, até agora.
E na banca, não é?
E na banca. Portanto, eu acho que, sim senhor, se houve uma altura em que esses setores foram largamente beneficiados por uma conjuntura específica, até é defensável que numa situação de muito curto prazo houvesse uma contribuição extraordinária, mas sempre de curto prazo, e não transformar uma tributação de caráter extraordinário numa tributação normal. Isso nunca.
Mas todos os anos, de orçamento em orçamento, as regras fiscais mudam muito e algumas vezes até bastante, mudanças bastante latas. Isso não é bom para os revisores oficiais de contas?
Não, eu acho que isso não é bom para ninguém. E repare, os revisores oficiais de contas, os auditores, não, os revisores e oficiais de contas não abordam essas questões do ponto de vista pessoal e da sua profissão. E mais importante que a nossa profissão é o país, é o bem-estar das pessoas, é o bem-estar das empresas. Nós, para a nossa profissão, o mais importante é termos empresas, temos grandes empresas, temos empresas saudáveis, empresas que cresçam, que haja nascimento de novas empresas, que isso é o mais importante para a nossa profissão. E, portanto, a questão da estabilidade fiscal é uma questão muito relevante em Portugal, porque, efetivamente, como disse muito bem, nós quase todos os anos mudamos as regras da fiscalidade. Qual é o investidor estrangeiro que vem para um país, por exemplo, em que não sabe quais são as regras daqui? É que não é daqui a 5 anos, é daqui a 2 anos. Reparem o que é que existiu num setor como foi o do alojamento local. Foi um setor... Aquilo pode ter vantagens, pode ter nenhum tipo de investimento só tem vantagens. Tem, certamente também há algum tipo de desvantagem. Mas temos de ter consciência. Se hoje temos centros de cidade, do Porto, de Lisboa, de Braga, de Coimbra, recuperados, deve-se a essa indústria que nasceu e que permitiu a muitos particulares investirem, muitas empresas também investirem na recuperação.
Mas também temos assistido a um travão a essa indústria em várias grandes cidades europeias. Pode não ser necessariamente pela via fiscal, pode ser pela via dos licenciamentos. Ainda que se compreenda isso, também tem que haver.
Mas eu não posso chegar a um investidor e dizer: olha, senhor, invista aqui porque vai ter um benefício fiscal no futuro, e portanto ele faz as suas contas, a rentabilidade do seu investimento, tendo em conta essa carga fiscal menor, e depois, passado 2 anos, inverte-se tudo e começa a ser tributado como, de uma forma normal, sem qualquer benefício. A questão da estabilidade fiscal é importantíssima para as empresas e, sobretudo, para o investimento. E, em particular, para o investimento estrangeiro.
Eu perguntei se não era benéfico, mas agora pergunto o reverso, que é: qual é o custo para os revisores oficiais de conta estarem sempre a atualizar, terem sempre que atualizar a formação?
Nós somos uma profissão que, sistematicamente, temos grandes desafios em termos de atualizações de técnicas. Por exemplo, nós, Ordem das Revisões Oficiais de Contas, temos um regulamento de formação que obriga todos os seus membros a um número mínimo de horas de formação anual. E, portanto, esse é mais um desafio. Mas o número de horas de formação que nós exigimos, nós sabemos que os revisores fazem muito mais autoformação e que têm essa necessidade, sob pena de não cumprirem e não estarem aptos a prestarem serviço aos seus clientes. E, portanto, para nós é uma situação pacífica, não é nada que nos assusta a formação, não é nada que nos assuste haver sistemáticas alterações legislativas, é mais em termos de estabilidade, em termos de solvabilidade e bem-estar das empresas. Nós queremos empresas pujantes, que cresçam e que invistam.
Tem ligações ao PSD, foi deputado, aliás, pelo PSD, por isso tem uma visão privilegiada do que está a acontecer em termos políticos. Há maturidade política neste, e há bocado referiu que gostava que o governo durasse os 4 anos da legislatura, os 4 anos e meio. Há maturidade política suficiente para se aguentar um governo minoritário em Portugal?
Depende da atuação do governo e depende da atuação da oposição. Numa primeira fase, o governo vai ter ali alguma responsabilidade de tentar criar algum tipo de pontos com os partidos da oposição, independentemente de quais sejam. Eu acho que, independentemente, sejam partidos mais conservadores...
Mesmo com o Chega?
Eu não sei qual é o problema de haver entendimentos sobre determinadas matérias relativamente ao Chega. Sinceramente não vejo essa questão dessa da forma
que
muitas vezes...
um histórico recente de falta de fiabilidade das posições do Chega em relação... muda muitas vezes de opinião, há um bocadinho esse...
Esse é o problema do Chega. Agora, se eu quero implementar determinada medida, porque eu acho que é boa para os portugueses, acho que faz todo sentido eu chegar junto de todos os partidos da oposição e dizer, olha, estamos a pensar a fazer isso, queremos o vosso apoio, estamos disponíveis para melhorar o nosso entendimento sobre a matéria sem nos desviarmos da questão da nossa filosofia principal. Acho que isso é perfeitamente natural e vai de encontro àquilo que falou, que é, isso demonstra maturidade política.
Então fez mal Luís Montenegro o não é não?
Não, eu acho isso compete ao Luís Montenegro saber se fez bem ou se fez mal. Eu penso é que não devemos ser em momento algum ter essa linha tão demarcada, porque mais importante do que algumas situações, o importante é o bem-estar dos portugueses e das empresas portuguesas. E, portanto, nesse sentido, se tivermos que negociar com o Partido Socialista, devemos negociar com o Partido Socialista, com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, com a Iniciativa Liberal, com o PAN, com o LIVRE, e o Chega é mais um partido que tem uma relevância hoje em dia.
Que faz a diferença, ao contrário de outros partidos que referiu, não é?
Enfim, e que, logo que não... Há ali linhas vermelhas, obviamente, que não podem ser aceitas por parte do PSD, mas há situações que, não estou a ver, no passado o Partido Socialista fez acordos com partidos que eram contra a presença de Portugal na União Europeia, que era contra a presença de Portugal na NATO, e teve esse acordo e não houve nenhum histerismo público relativamente a essa matéria. Agora, há alguma instabilidade relativamente a um eventual acordo. Já se chegou à conclusão que não há acordo, não há nenhum acordo de governo. O Dr. Luís Montenegro disse e cumpriu que o não é não relativamente a uma situação de governo juntamente com o Chega, e aí cumpriu. Acho que os portugueses ficaram esclarecidos relativamente a essa matéria. Agora, pontualmente, obviamente que tem que falar com todos, penso eu. Na minha opinião, eu falaria com todos.
Está a recandidatar-se a bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que tem um novo estatuto, e foi o estatuto que lhe suscitou aqui algumas críticas. Do seu ponto de vista, o que é que não está bem neste estatuto?
Há ali um erro base, que é tentar tratar todas as ordens profissionais da mesma forma, quando as características das ordens são completamente diferentes. A nossa ordem profissional ainda tem uma característica diferente de todas as outras, que é, nós somos a única ordem profissional que já tinha uma supervisão pública independente, que é a CNVM. E, portanto, a criação daquele Conselho de Supervisão, no sentido de haver alguns órgãos independentes a fiscalizar a ação da ordem profissional, no nosso caso não faz qualquer sentido. E, portanto, só vai...
Mas a dupla fiscalização é assim tão negativa? Não aumenta os...
Não serve para nada. Não serve para nada. Aí está. Para mim não é negativo.
Acha que até pode ter efeitos contraproducentes?
Acho que pode haver ali alguma confusão entre o supervisor público, que é a CMVM, e entidades independentes que estão no âmbito da ordem. Obviamente que a CMVM tendencialmente terá sempre a última palavra, até porque é o supervisor público. Mas aí está, eu ponho sempre a questão, será que esta alteração, no caso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, vai beneficiar o interesse público? Não vai. Não vai de encontro ao interesse público. Não há, pelo contrário.
Foram ouvidos?
Não, nós fomos ouvidos, fizeram de conta que ouviram as ordens, que é uma coisa diferente, serem ouvidos é uma coisa, fazer de conta é que
foram ouvidos depois, é isso?
Fomos ouvidos depois da legislação já estar mais ou menos feita e pouco foi alterado. Porque foi tudo feito muito à pressa.
E porquê? Por causa do PRR, não é?
Por causa do PRR.
Acha que foi só um pretexto?
Também foi um pretexto.
Chegou a fazer declarações que parecia...
Eu acho que foi um uso excessivo e abusivo do PRR para promover esta alteração legislativa. Claro que nós sabemos que o anterior governo tinha um problema em termos de execução das metas do PRR. Neste momento só 22% das metas e dos marcos é que estão cumpridos e, portanto, o anterior governo, para pedir um novo pagamento, teria que dizer que já cumpriu mais algumas metas. E essa matéria da alteração da legislação relativamente aos ordens profissionais estava em cima da mesa, como também já esteve em 2011.
A Troika queria mexer nisso, não é?
A Troika queria, e o anterior governo do PSD nunca alterou essa matéria.
Pois, não alterou, exatamente. Mas acha que há espaço para reversão? É uma coisa que vos interessa?
Nós não nos interessa isso. Nós, inclusivamente, já vamos fazer eleições no próximo dia 18 de abril,
ao abrigo dos
novos estatutos. Fizemos questão de adiar as nossas eleições 2 meses, no sentido de já cumprirmos o novo estatuto, porque sentimos-nos confortáveis. Se vai ser útil para a profissão, para o interesse para a profissão, não é útil, penso eu. Para o interesse público, ainda menos. Eu vou dar um exemplo. Até agora, nunca houve nenhum estagiário que não tivesse patrono para fazer o seu estágio para revisor oficial de contas.
E são remunerados, não é?
E eram todos remunerados. Ou seja, nós na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas não tínhamos estagiários não remunerados. Poderia haver um ou outro caso que não era remunerado. Porquê? Vou-vos dar um exemplo. Um professor universitário que está em regime de exclusividade.
Não podia acumular.
Não pode acumular. E, portanto, muitas vezes ele até fazia esse estágio num regime pós-laboral. À noite, ao fim do dia, aos fins de semana, uma manhã. Ou seja, ele efetivamente ia para o patrono, não ia trabalhar para o patrono, ele ia trabalhar para ele. Mas não era remunerado. Mas eram situações muito pontuais. Toda a gente, eu diria que 99% dos estagiários eram remunerados. Desde que esta legislação começou a falar, já temos algumas situações de estagiários que conseguem arranjar patronos.
Não conseguem
arranjar patrono.
Mas porquê? Qual foi a alteração que...
Pois, essa
é uma questão de estatutos ou foi uma questão de situação económica?
Foi uma questão psicológica, porque efetivamente alguns devem ser aquelas situações que eu vos falei, que eram pessoas que não podem exercer a sua profissão de forma normal e, portanto, não há ninguém que queira remunerar alguém que só vá lá das 6 às 9 da noite. Ou alguém que queira ser estagiário e queira que fazer o estágio, na maior parte das vezes, em teletrabalho, não é possível uma situação dessa. E, portanto, há uma maior resistência em ser patrono de estagiários. Ou seja, aquilo de abrir a profissão de forma mais ampla a todos, esta alteração legislativa vai contrariar essa matéria, não tenho dúvidas nenhumas.
Mas olha, em relação à dupla fiscalização... Poderá ficar mais em xeque um revisor oficial de contas ou um auditor ou a própria CMVM? Imagine-se que na fiscalização, que a fiscalização de um lado, do Conselho de Supervisão e da CMVM são contrárias.
Pois, essa é a prática que nós não temos experiência e vamos ver como é que vai funcionar. Quando houver algum tipo de diferença de opinião entre o Conselho de Supervisão, que é um órgão independente, que a maioria dos seus membros é independente, que o Presidente não é revisor oficial de contas, quando houver uma diferença de opinião entre ele e a CMVM, como é que vai ser gerida a situação? Porque, no final, até pode a CMVM dizer, não, nós é que somos o supervisor público, portanto, prevalece a nossa...
E a CMVM pode apresentar processos contra a ordenação, não?
Certo, em algumas situações é, mas depois o próprio visado, se tiver uma opinião contrária de um órgão de supervisão independente, contrária à visão da CMVM...
Mais facilmente contesta, não é?
Mais facilmente contesta. Esta é a minha opinião.
Os auditores ficaram com alguma má reputação depois de casos como o Banco Espírito Santo e a Portugal Telecom? Pelo menos é essa a percepção que nós temos. Não, tem também essa leitura? E acha que isso já foi
ultrapassado? Só para termos consciência do que estamos a falar, os revisores sociais de contas emitem 30 mil relatórios de auditoria e certificações oficiais de contas, legais de contas por ano. 30 mil. Cerca de mais de 30 mil, cerca de 32 mil. Essas situações que ocorreram no passado e que ocorrem pontualmente, muito pontualmente.
Tivemos ali uma concentração temporal.
Mas também temos que. Sabe, não é? Que isto ver, analisar as coisas a posteriori. Temos sempre alguns dados que na altura não tínhamos quando aconteceu e quando os revisores emitiram a respectiva opinião. Portanto, também temos que analisar, teríamos que ir analisar caso a caso se efetivamente houve esse falhanço dos auditores, porque os auditores são um elo da ligação. Porque,
mas no caso
ninguém
do PES
fala,
até ficaram ninguém, sem licença, não é? Alguns
ninguém fala,
auditores, a título pessoal. Portanto...
sim, pronto, é porque chegou-se a alguma situação, alguma conclusão, que houve alguma normativa que não foi totalmente cumprido pelo revisor. Mas também não houve coimas relativamente à CMVM, não conseguiu aplicar coimas relativamente à empresa de auditoria subjacente. E portanto, o que nós temos que ver é... O que é que se passou? Quando estamos a falar de problemas, os auditores são um dos elos da cadeia. Temos que perguntar quem é que fez a eventual situação menos apropriada nas demonstrações financeiras, o órgão de gestão. Temos os reguladores e os supervisores dos bancos, do mercado de capitais. Portanto, temos uma panóplia, os contabilistas certificados, temos uma panóplia de profissionais e de entidades independentes com outros poderes que os auditores têm nesses processos. Quando as coisas ocorrem menos bem, parece que os únicos culpados são os auditores.
Ah, não,
e
não,
isso
é,
não é.
Não,
é, eu não, não me parece,
mas
não
neste
parece
caso
que seja.
Em concreto, daquilo que já se sabe,
eu não,
conclui que os auditores, nestes casos mais mediáticos, foram enganados? Ou seja, não. Não...
Mas desculpa, a KPMG acho que teve uma coima, não é?
Sim,
eu não gostaria de falar em casos concretos.
Certo.
Eu só gostaria era de dizer que se pontualmente existem algumas situações que possam ter ocorrido menos bem, devem ser analisadas pelas autoridades. Ver se o revisor efetivamente cumpriu ou não o seu papel, e muitas vezes temos que ter consciência que a opinião que é emitida pelo revisor é à luz do conhecimento que ele tinha na altura que assinou o respectivo relatório da auditoria, que pode ser completamente diferente. De passado
ou
dois
seja,
ou três
uma coisa
anos.
É não ter informação e outra coisa é não ter conseguido controlar a informação que tinha.
São
não
coisas
é?
Diferentes. Portanto, cada caso é um caso.
Mas que conclusão, ou seja, a classe fez uma reflexão interna sobre estas situações?
A nível europeu foi feita essa reflexão, a própria classe, repare, nós somos uma profissão que vive da nossa credibilidade. E nós anualmente fazemos controle de qualidade a cerca de 20% dos nossos membros. Cerca de 20% dos nossos membros são objetos de controle de qualidade. Diga-me qual é a classe profissional em que 20% dos seus profissionais são objetos de controle de qualidade por parte da sua ordem profissional. E esse controle de qualidade é depois enviado para a CMVM. E a CMVM analisa o controle de qualidade que foi feito pela ordem. E se tiver alguma dúvida...
E esse já expulsou alguns casos de investigação por parte da CMVM?
Não,
ou seja,
não,
eu,
não, não,
CMVM,
o que existem não. Muitas, o que pode existir pontualmente é algumas pequenas deficiências em termos de execução de trabalho, que são pequenas deficiências e que chama-se a atenção do colega, e que são corrigidas, que há um acompanhamento desse colega para corrigir a situação que eventualmente possa não estar totalmente bem tratada, mas não há nenhuma situação dessa dimensão ou dessa... Nós somos uma classe que vivemos efetivamente a qualidade dos nossos serviços e por isso a nossa aposta na formação dos nossos membros, a aposta nesse controle de qualidade... A permanente atualização e a permanente advertência dos nossos membros para a necessidade de haver um incremento permanente da qualidade dos nossos serviços, isso faz parte do nosso trabalho da ordem. E para quê? Para mitigar a possibilidade de haver situações menos apropriadas.
Já disse que não quero falar de casos concretos, não vou fazer perguntas sobre casos concretos, Mas tem algum número, tem alguma estatística dos últimos, não sei, 5, 6 anos, 10 anos, não sei como é que vocês estão a avaliar isto, dos processos de contraordenação que foram abertos em relação a auditores por parte da CMVM, quantos é que tiveram condenação?
Isso é público, é existe, público. Existe a CMVM.
Só 3 anos, não é?
Sim, mas é público, a CMVM publica os processos que abriu. É sempre situações extremamente residuais, é o que eu lhe posso dizer.
Neste momento, quantos revisores existem?
1.600? Cerca de 1.600, dos quais...
E quantas licenças é que foram cassadas nos últimos anos? 5 anos?
Nos últimos 5 anos não me estou a lembrar... Não, o que existem é alguns revisores que por iniciativa própria cancelam a sua atividade. Ou seja, não há...
Não por sanção.
Não por sanção, mas por cancelamentos voluntários. Isso existe. Ou seja, claramente acho que há aqui uma melhor qualidade dos serviços prestados pelos auditores. De ano para ano nota-se isso. E portanto, a possibilidade de haver situações menos apropriadas na emissão dos relatórios por parte dos auditores cada vez é menor. Nunca é zero, obviamente, nunca é zero, mas cada vez é menor.
Mas as regras também mudaram e, aliás, a CMVM começou a ser a supervisora dos auditores há 4 anos.
Não, há mais, desde 2015.
É 15, mas acho que mais intensamente foi posteriormente. A CMVM tem sido dialogante com a Ordem ou com os próprios auditores ou é mais um ator interventivo?
Sabe que a relação entre regulador e regulado, entre supervisor e supervisionado, nunca é uma relação totalmente pacífica e totalmente isenta de alguma tensão. Eu gostaria de ter uma na CMVM um maior parceiro do que aquilo que tenho. Porque há aqui matérias que são importantes para a Ordem, tal e qual como são importantes para a CMVM, que é o aumento da qualidade dos serviços de auditoria, estarmos atentos, efetivamente, às questões de que cada vez temos que ser mais exigentes, mas que também cada vez temos que ter a consciência da proporcionalidade e temos que ter consciência que nós, mercado português da auditoria, temos situações muito diferentes em termos de dimensão das empresas, fazemos auditoria e certificação de contas de empresas muito pequeninas, ainda bem, porque é uma salvaguarda para todos os contribuintes que nós tenhamos essa intervenção. Mas temos que, quando estamos a analisar o trabalho da auditoria dessas pequenas empresas, temos que ter em conta a proporcionalidade. Eu não posso ter as mesmas exigências em termos de não é em termos de qualidade de trabalho, é em termos de registro do seu trabalho, em termos de burocracia, se quiserem.
Reporte, informação, documentação.
De documentação, não podemos ter o mesmo padrão se estivermos a fazer auditoria a uma SONAI ou ali a uma empresa de parqueamento de imóveis que o único rendimento que tem é o aluguer de umas instalações.
E a supervisão é cega?
A supervisão em algumas situações é excessiva relativamente a essa matéria. Penso que existe margem para se evoluir, também como disse, a supervisão por parte da CMVM não tem muitos anos, eles próprios estão também a crescer em termos de supervisão. Nós, à Ordem, gostaríamos de ser mais parceiros da CMVM do que somos, porque efetivamente é nosso interesse defender aquilo que também a CMVM pretende defender. Agora, há matérias que, por exemplo, a CMVM chama a atenção e que nós concordamos, mas ela também não faz nada.
Um dos temas...
Por exemplo, honorários dos auditores. A CMVM sabe que nos relatórios públicos muitas vezes é porque os auditores levam honorários muito, muito baixos. É verdade, mas há aqui um fator, há aqui um conjunto de entidades que a remuneração do auditor está fixada por lei. Porquê é que a CMVM não vai junto da tutela política dizer que não pode ser? Porquê é que um auditor que vai fazer auditoria a um hospital São José, a um hospital de São João, a um centro hospitalar do Porto, em que tem orçamentos de 200, 300 milhões de euros, porquê é que tem uma remuneração de 35% do salário do Presidente do Conselho de Administração? Isso é manifestamente insuficiente para se fazer um trabalho de auditoria de extrema qualidade.
Mas isso é um problema legislativo, não é?
Então, mas a CMVM, como supervisor da auditoria, é que deveria dizer junto do tal polícia: olha, seus fulanos, vocês estão aqui a fixar um valor quando, efetivamente, este valor não é possível aos auditores.
E não se garante a qualidade do trabalho, ou é difícil? Não...
Garante-se a qualidade, muitas vezes gastando horas excessivas relativamente aos honorários que se recebe, e aí também muitas vezes a CMVM diz: ah, mas o custo médio, o custo horário da auditoria foi 20 euros, não pode ser, teria que ser o mínimo 25. Não é aceitável, porque efetivamente os auditores têm que fazer o seu trabalho. Agora, não podemos exigir é que alguém que tem um salário, um custo de auditoria anual de 15 ou 20 mil euros, numa empresa que fatura 300 milhões de euros, que consiga fazer todo o trabalho que teoricamente deveria fazer.
Uhum. Os conflitos de interesse são quase uma segunda natureza na auditoria, na medida em que vocês são pagos pelas empresas que estão a fiscalizar, não é? Como é que se resolve este assunto, e se acha que a rotação de auditores que é imposta pela lei é suficiente neste momento?
Eu penso que a questão da rotação dos auditores é muito relevante e resolve em termos esmagadores esse problema de conflito de interesses. Nós somos extremamente inflexíveis relativamente a essas matérias, ou seja, quando nós vamos fazer controle de qualidade relativamente aos nossos membros, em termos de controle de qualidade horizontal, nós verificamos essas situações. Eu vou dar um exemplo. Imagine um auditor que exerce funções num cliente há 15 anos. Ele tem que demonstrar, perante o controle de qualidade, que mecanismos de mitigação do risco é que implementou na medida que já lá está há muitos anos. E para além disso, se calhar, esse trabalho realizado por esse auditor ainda tem que ser revisto por um segundo revisor, para garantir essa independência e para reforçar essa independência. Nós somos uma classe...
Isso é suficiente?
Eu penso que sim. Eu vou-lhe dizer, isto digo convictamente. Nós somos uma classe profissional intrinsecamente séria. E isso eu não tenho dúvidas de dizer relativamente a essa matéria. E que temos muita
também
prudência.
Não estávamos à espera que o bastonário não acreditasse nisso.
Não, mas digo, não é uma questão de ser bastonário, é uma questão de relação que eu tenho com os colegas. Efetivamente, existe uma correção dos colegas grande. E isso, existe uma preocupação grande. Porquê? Porque aquilo que eu disse há bocado, que é a nossa mais-valia, a mais-valia do nosso trabalho é garantir a credibilidade, a fiabilidade das demonstrações financeiras. E, portanto, no dia em que essa matriz não estiver presente na cabeça das pessoas e no nosso trabalho, a nossa função deixa de ser relevante.
Mas olha, há quem defenda que devia ser criado um fundo ou que os auditores deviam ser pagos por terceiros.
Não é uma questão de ver os olhos, ou seja, não vejo como é que isso iria mitigar mais do que existe hoje em dia essa questão de haver alguma independência. Os auditores são manifestamente independentes. Eu posso-lhes dizer que pontualmente existem revisores que pedem a exoneração dos seus cargos porque não se sentem confortáveis nas empresas.
Porquê? Porque há uma relação, de certa forma, ou não têm a colaboração por parte...
De... E se não tiverem a colaboração, podem simplesmente...
Sentem-se pressionados para...
E pedem...
E essas situações são frequentes?
Não são frequentes, são muito pontuais, e essas situações são depois, se ocorrerem, são investigadas por parte da ordem, a ver se... Às vezes são questões pessoais, por exemplo. O revisor deixou de falar com o diretor financeiro ou doce mal, geralmente a maior parte das situações é questões pessoais, não tem nada a ver
com a pressão dos órgãos das empresas sobre os auditores.
Porque, repare,
mas também
o auditor,
há pressões ou não?
As pressões podem haver sempre, cabe ao auditor explicar à empresa porque é que está a pôr aquela reserva ou aquela ênfase nas demonstrações financeiras. Isso é a nossa vida de todos os dias que estamos a emitir certificações. É dizer assim: olha, eu vou ter que pôr esta reserva por isto, por isto. E acredito que Eu já tive várias vezes, por exemplo, que dizer a um cliente que ia lhe dizer que ia emitir uma opinião adversa sobre as suas demonstrações financeiras. Ia dizer que as demonstrações financeiras que ele apresentava não apresentava de forma verdadeira, apropriada à posição financeira da empresa. E ele aceitou. Ele aceitou porque só se falar, eu não estou a dizer nenhuma mentira. Estou a trans... Quem preparou as demonstrações financeiras foi o senhor, validadas pelo seu contabilista certificado. Eu estou-lhe a dizer o que é que está menos bem nas demonstrações financeiras. Ou altera, ou se não altera, eu emito essa opinião. E repare que a esmagadora maioria das empresas aceitam, e todas as empresas aceitam, e eu não conheço nenhum. Às vezes é um mito pensar que o revisor não põe reservas com medo de...
Pois, porque é que há cada vez menos reservas? Nós, enfim, estamos mais atentas às empresas cotadas, é um facto.
E de empresas públicas também.
E de empresas públicas.
E reparamos que há menos reservas.
De facto, antigamente havia mais reservas, agora há mais ênfases.
Porque houve também uma intervenção dos revisores ao longo dos anos que levaram a que as empresas cada vez tivessem melhores recursos humanos, que cada vez tivessem uma melhor preparação das suas demonstrações financeiras. Eu vou-vos dar um exemplo. Nos municípios, quando os revisores começaram os seus trabalhos de certificação das contas dos municípios, aquilo era um horror. Havia municípios que não tinham um contabilista certificado lá. Eu tive uma situação que a pessoa que preparava as demonstrações financeiras do município não sabia calcular uma reintegração. E, portanto, é natural que no início houvessem muitas reservas. Ao longo do tempo, essas situações foram...
Mas essa é a única razão, a melhoria
da qualidade da informação,
dos recursos humanos de quem faz...
Sim, da qualidade, não tenho dúvidas nenhumas, que hoje a qualidade da informação financeira prestada por parte dos organismos públicos é muito melhor.
Mas e nas empresas cotadas, onde essa qualidade já existia, continuamos a achar que há menos reservas do que havia no passado?
Porque as empresas sabem que uma reserva é altamente penalizada por parte do mercado, e nesse sentido, antes de haver a reserva, elas corrigem as demonstrações financeiras. As suas demonstrações financeiras. Portanto, não quer dizer que as demonstrações financeiras finais são... Anteriormente não tiveram uma discussão por parte do auditor a dizer, olha, nós não concordámos com esta imparidade, acho que deve fazer essa imparidade. Ah, nós não concordámos. Olha, que se não fizerem imparidade, nós pomos reserva. E a empresa, normalmente, e bem, acaba por constituir a imparidade para não ter a reserva. Porque o custo de ter a reserva é muito maior do que o custo de constituir essa imparidade. Por exemplo, estou-lhe a dar um...
Isto do ponto de vista dos acionistas, mas também se calhar dos mercados de capitais.
Pois é isso, é dos stakeholders. Ou seja, os stakeholders penalizam muito uma empresa que tenha reservas nas contas. Até porque depois existem stakeholders que até nem percebem muitas reservas que às vezes os auditores põem.
Mas percebem que aquilo não é uma coisa muito positiva. Não é?
Essa é outra situação, sabe? É que muitas vezes nós somos confrontados com situações em que uma reserva é uma reserva. E não é bem assim.
Não, porque às vezes
há reservas e há reservas. Há reservas que até nem têm mal nenhum colocar. Sei lá, eu se for contratado hoje para emitir uma opinião sobre as demonstrações financeiras de uma empresa à data de 31 de dezembro de 2023, obrigatoriamente vou ter que ter uma reserva porque não assisti às contagens físicas das existências à data de 31. Isso não tem mal nenhum. Eu não estou a dizer que os inventários daquela empresa estão errados. O que estou a dizer é que
é uma salvaguarda para o revisor.
É uma salvaguarda.
Revisor.
E, portanto, também não é nada de... Também
mas
não
isso
é.
Não será uma reserva, será uma...
Não, é uma reserva.
É uma reserva?
Uma reserva, uma limitação
de âmbito. Reserva de âmbito, não é?
De limitação de âmbito do nosso trabalho.
A Ordem assinou um protocolo com a estrutura de missão Recuperar Portugal para o PRR, para fiscalizar a aplicação do PRR. Até há pouco tempo queixou-se de não estar ainda no terreno. Já estão agora?
Eu não me queixei, eu constatei que é uma coisa diferente, porque quem nos veio procurar foi a missão Recuperar Portugal, não fomos nós que fomos procurar.
Então, que constatação é que faz agora?
Que mantém-se tudo como antes. Que nós não temos tido, ou seja, que aquela intenção inicial de haver algum tipo de intervenção por parte dos revisores em termos de controle do PRR não se concretizou, ou até a data não se concretizou, não sabemos as razões.
Perguntaram?
Repare, pontualmente a missão Recuperar Portugal vinha ter com uma hora e dizer, olha, para a semana é que vai começar a ser concretizado o protocolo. Isso nunca mais aconteceu.
O protocolo foi assinado quando?
Já foi assinado há cerca de dois anos.
Dois anos.
Dois anos.
Já foi há dois anos.
E qual é a sua leitura que faz para este?
A minha leitura é que não havia vontade para ou saber para executar aquele protocolo por parte da Missão a Recuperar Portugal.
Mas porquê? Aquilo não era para colocar um novo nível de fiscalização sobre os fundos?
Mas não se concretizou, não sei porquê. Então, terá que fazer a pergunta à Missão a Recuperar Portugal porque é que aquele manifesto de intenções que foi plasmado no protocolo nunca e efetivamente chegou a ser concretizado. Não me cabe a nós. Nós disponibilizámos os nossos profissionais a colaborar com a Missão Recuperar.
Mas tinha custos para a estrutura de missão?
Tinha, mas havia dinheiro. Tinha custos, mas os custos foram controlados, foram negociados com a missão e os custos eram... E havia disponibilidade financeira por parte da missão para esses custos. Mas não era nada de excepcional. Mas a situação da não execução do protocolo não tem nada a ver com custos. Tem a ver com vontades políticas.
Então há riscos de o PRR não estar a ser bem utilizado?
Eu espero que não, sinceramente. Eu quero acreditar que não existem esses riscos.
Quais são os principais riscos na aplicação do PRR, do seu ponto de vista?
Os riscos são aqueles todos inerentes à execução e dos fundos europeus, fundos estruturais. Já sabemos o que é que existe. Normalmente pode existir algum risco em termos de utilização indevida de alguns fundos.
Portanto, fraude ou irregularidade ou má...
Má utilização, que no máximo dos máximos, pode até atingir fraude.
Vocês iam entrar em que fase do processo?
Nós íamos, ou seja, a Missão Recuperar Portugal iria eleger dois ou três ou quatro ou meia dúzia de projetos. Por amostragem que nós íamos fazer essa intervenção. Mas como lhe disse, não lhe posso...
Em beneficiários finais, não nos intermediários.
Em finais. Mas, como lhe disse, é assim, não lhe posso dizer como é que iria ser operacionalizado, efetivamente, esse protocolo, porque ele nunca chegou a ser operacionalizado.
Não chegaram a essa fase.
Não chegamos a essa fase.
Olha, estamos a falar do PRR, mas recentemente foi mediático um processo de investigação com indícios de fraude em fundos europeus no PT 2020, na realidade. Os fundos europeus são tema de elevado nível de fraude? No seu conhecimento que tenha?
Não são. Ou seja, hoje os níveis de controle são muito mais apertados. E
suficientes?
Repare, os níveis de controle nunca são suficientes quando estamos perante fraudes. Podem mitigar fraudes, não podem eliminar totalmente a possibilidade de haver fraudes. E, portanto, o que eu acredito e pelo conhecimento que eu tenho é que, efetivamente, hoje, a esmagadora maioria, ou seja, as questões de usos indevidos de dinheiros europeus são situações que são a exceção e que não são a regra, obviamente. Hoje os níveis de controle são muito mais apertados e...
Mas levanta-se às vezes a questão de verificar a realidade das coisas. Uma coisa é ter as faturas, as fundamentações em papel, o rastro de papel. Outra coisa é ver se as coisas efetivamente no terreno estão a ser feitas.
Sim, mas repare, nós no âmbito da nossa intervenção dos revisores oficiais de contas, no âmbito da validação desses investimentos, nós não tínhamos como obrigação ir ver essa execução.
Mas acha que essa fase, mesmo não sendo feita por um revisor oficial de contas, era importante que existisse também?
É importante, e é importante aquilo que muitas vezes o revisor tem, que é um ceticismo profissional. Que é olhar para... embora é difícil, vamos imaginar, sei lá, uma fatura de uma viagem. Viagem, eu acredito que seja para promover os mercados ou a economia ou as empresas, mas nada
não tendo
garante,
acompanhado,
não tendo acompanhado, não sei se aquilo foi para outra função. Eu acredito que hoje as coisas estão muito mais controladas e que existe uma percepção pública de que essas matérias, se não forem devidamente tratadas, mais dia menos dia serão detectadas e poderão dar lugares a processos judiciais. Infelizmente, isso é uma matéria recorrente que descredibiliza-nos a todos nós, enquanto sociedade, haver ainda cidadãos que utilizem indevidamente esses fundos para benefícios próprios.
Vocês fizeram esse protocolo no âmbito do PRR, mas não têm qualquer intervenção no PT 2020 ou no PT 2030?
Temos exatamente a mesma coisa.
A mesma coisa.
Não, não,
não,
não,
é um 90... protocolo de fiscalização.
Não, não, mas isso é...
Da estrutura, não é?
Não, não é da estrutura, é subjacente à legislação, ou seja, nós temos que... A despesa de primeiro nível tem que ser validada por um revisor oficial de contas e portanto, nós verificámos a documentação, os documentos de suporte, os pagamentos foram feitos, se foram através de transferência bancária, se há documento legalmente emitido. Portanto, esse é um trabalho que nós fazemos e já temos uma experiência desde o início da utilização dos fundos comunitários. Portanto, temos um know-how acumulado muito grande e foi esse know-how que nós pusemos à disposição.
E há muitas irregularidades detectadas? Tem ideia de...
Não, não existe essas situações. Não é, são situações sempre, sempre residuais e quando o revisor detecta alguma situação que esteja, não esteja totalmente bem documentada, manda retirar a despesa do projeto. É muito simples. Ou seja, se, imagina, eu chego para verificar determinado projeto de investimento e aparece-me lá uma despesa que não está devidamente fundamentada, eu mando retirar a empresa, mando retirar aquilo, se ela não retirar, eu no meu relatório ponho aquela reserva a dizer, atenção, que a empresa apresentou esta despesa, mas esta despesa não está devidamente documentada ou não está devidamente enquadrada no objetivo do
Mas não tem ideia se são muitos casos, são poucos casos?
Não, não existe essa estatística. Porque efetivamente é uma situação muito disseminada, muito capilar.
Não há informação pública sobre estes.
Não, é muito capilar.
E não devia de haver um registro sobre este tipo de processos, no sentido de sabermos.
Não é
podermos
processo.
Perceber se. Sim, de situações onde.
Porque, conforme eu já disse, a maior parte das situações que eventualmente são detectadas são corrigidas a anteriori pelas empresas. Acabam por não ser situações. Ou seja. Se o revisor chega lá e detecta determinadas situações que, na sua opinião, não estão devidamente tratadas, manda a empresa corrigir e a empresa corrige. Não tenho dúvidas nenhumas, retira as despesas, altera o pedido de pagamento e, portanto, é como a situação das reservas. Existem muitas reservas que deviam ter sido, que no início iam ser postas nas empresas e depois acabam por não ser postas porque as empresas corrigem as demonstrações financeiras. Isso é o nosso dia-a-dia. É chegar à empresa, antes de emitir o relatório final, dizer, olha, eu não concordo com isto, com isto, com isto, com isto. Corrija as demonstrações financeiras ou promos reservas ou ênfase. E as empresas corrigir, obviamente, depois têm uma opinião limpa. E, portanto, essa estatística não existe. É quantas reservas.
Eu estava
é
a tentar centrar na questão dos fundos, mais na questão da execução dos fundos.
Não, eu sei, mas não temos essa estatística relativamente à situação.
Nem deviam ser vocês. Eventualmente, ela poderia existir por parte de quem gere das estruturas de.
Quando chega à estrutura de gestão, a situação já passou pelo revisor e já houve uma primeira peneira relativamente a situações que possam ter ocorrido. E, portanto, muitas das situações já foram corrigidas. Mas é importantíssima essa nossa intervenção, porque essa nossa intervenção, quer se queira, quer não, inibe, ou pode inibir, alguns agentes de ter comportamentos desviantes relativamente à utilização de fundos.
E normalmente fazem isso para as empresas que auditam? Ou...
Não, não obrigatoriamente.
São contratos diferentes?
São contratos diferentes. Não é obrigatório que sejam as empresas que nós auditamos. São situações completamente diferentes.
Olha, uma última pergunta e para terminarmos. Qual é que quer que seja a prioridade do novo mandato que vai iniciar-se? Enfim, é candidato único, portanto.
Certo.
Deverá ganhar as eleições. Que prioridade?
Existe aqui dois ou três eixos que eu acho que é importante, que é... captação e retenção de talento por parte da profissão. Ou seja, cada vez...
Porque fogem para que áreas? Vão para as empresas?
Não fogem. Hoje existe transversalmente uma falta de recursos humanos em todas as áreas. A nossa área, que é uma área muito técnica, hoje os jovens...
Há menos interessados em
haver essa componente tão técnica, embora também a nossa profissão nos últimos anos deu um salto enorme em termos de atratividade da nossa profissão. Porque cada vez mais a nossa utilização das tecnologias de informação cada vez é maior.
A inteligência artificial também vai substituir auditores ou não?
Não, porque nunca substitui... pelo menos no curto passo, o julgamento profissional. Isso é fundamental, ou seja, acho que a inteligência artificial pode ser um auxiliar enorme para as tarefas repetitivas. Isso sim, isso é um auxiliar, análise de megadatos, de grande quantidade de informação, acho que é um auxiliar fantástico e a sua aplicação já é uma realidade e cada vez vai ser maior. Agora depois o julgamento profissional sobre o output que resulta daí, isso carece, por enquanto, da avaliação humana. Mas como eu estava a dizer, há atratividade da profissão, aposta numa cada vez maior formação sobre metodologia do nosso trabalho, ou seja, cada vez termos profissionais mais bem qualificados, mais bem formados, a realizar um bom trabalho, e depois a valorização da nossa profissão, ou seja, que é fazer as pessoas terem uma percepção que a nossa profissão é uma profissão de interesse público, que tem uma mais-valia enorme, não só para as empresas, como para o interesse público em geral, e portanto temos que chamar a atenção para esses fatores positivos da nossa profissão, para a utilidade, para a necessidade de haver um maior controlo da nossa atividade. Existem ainda, infelizmente, algumas empresas que devem ser sujeitas a revisão de contas e que não são, e já andámos a tratar com o governo anterior essa matéria.
Alargar o âmbito?
Não é alargar o âmbito. É a legislação que está em vigor ser cumprida. É okay. Isso que nós
queremos. Mas que empresas é que fogem?
Por exemplo, em empresas associadas por cotas que atingem os limites do artigo 262, que não que ultrapassam os limites e que não têm revisão de contas. E está provado que quando a empresa tem revisão de contas, tendencialmente começa a pagar mais impostos, começa a ter mais informação, mais qualidade, e isso é de interesse público. E, portanto,
e essa fiscalização não é feita sequer?
E essa fiscalização não é feita, porque no nosso entender...
E teria de ser feita pela autoridade tributária?
Não, isso terá que ser feito através da prestação de contas que é realizada pelas empresas anualmente. Ou seja, por exemplo, quando a empresa entrega o IES, tem que dizer automaticamente aquela empresa.
Sim, mas se não diz, quem terá depois de.
Sim, mas depois não há controle. Ou seja, vamos imaginar, uma empresa é sujeita à revisão de contas e diz: não tenho revisão de contas, não se passa nada. E isso é que
quantas
é
empresas é que poderão estar nesse limbo?
Alguns milhares. Eu posso lhe dizer, quando iniciámos o nosso mandato há três anos, logo no início mandámos cerca de 3 mil cartas para diversas empresas que estavam nessas condições.
Eram todas sociedades por cotas?
Sim, maioritariamente as sociedades anónimas é menos, é muito menos. Também existem algumas que já não têm as suas contas auditadas há não sei quanto tempo.
Algumas nem entregam contas, na realidade.
Pois, e é inexplicável porque é que a autoridade tributária nessas empresas não tem uma intervenção mais incisiva. E hoje em dia os queries são fáceis de fazer, e não é porque é que não perguntam às empresas: olha, porque é que o senhor nem entrega contas há 2 anos, ou porque é que entrega contas e as contas não estão certificadas, e porque isso é efetivamente uma matéria de interesse público.
Mas há mais dissoluções por não entrega de contas
E acho bem, e é esse o caminho que deve ser seguido, porque são empresas que, efetivamente, se não são empresas, se não querem cumprir as regras que as outras cumprem, não podem existir.
Olha, e a concorrência não o preocupa? Ou seja, nós temos a ideia de que a auditoria está muito concentrada nas Big Four agora.
Não estão. Não, são mercados completamente diferentes. O mercado das Big Four, ou das grandes, que não são, depois existem mais 4-5 grandes empresas de auditoria, é um mercado. E depois existe o outro mercado, que também é muito significativo, que não é um mercado para as Big Four. E vice-versa. Ou seja, hoje um auditor ou uma pequena sociedade de revisões oficiais de contas não tem skills, não tem meios humanos para fazer auditoria. É uma grande empresa que tenha uma Sonae, ou um Grupo Amorim, ou um banco, não é? Já não tem recursos, não há know-how, não tem meios humanos para fazer isso. Assim como as grandes empresas também não têm a proximidade dos clientes que é necessário nos pequenos clientes. E o seu rating horário é demasiado elevado para poder prestar serviços a esses pequenos clientes. São mercados. O mercado é único, mas efetivamente depois há vários mercados. Há mercado para as grandes empresas, há mercado para as pequenas empresas, e portanto a concorrência nunca fez mal a ninguém. Logo que ela seja correta e que não distorça as leis de mercado. Agora, se nós tivermos intervenções que possam distorcer o mercado, Também nós, Ordem, também intervimos nessa matéria. Nós, no outro dia, num concurso público num município, que lançou um concurso público com um preço base que, no nosso entender, é demasiado baixo, que não dava garantias que o revisor pudesse executar o seu trabalho de forma correta e apropriada, nós antecipadamente dissemos que aquele trabalho ia ser objeto de controle de qualidade. Ou seja, nós não interferimos no valor que cada um leva.
Mas quem aceita fazer o trabalho por aquele preço
sabe que vai ter que executar o trabalho tal e qual como se levasse o valor normal ou correto daquele trabalho. Porque temos a lei da concorrência, ainda bem, ou seja, nós não queremos intervir no mercado. Obviamente, cada revisor tem livre de levar aquilo que quer nas empresas. Tem é que realizar bem o seu trabalho.
Virgílio Macedo, muito obrigada por ter estado no Observador.
Obrigado.